Amém. Que coisa linda, né, irmãos? Emocionada. Né? Quando eu vi o primeiro ensaio, assim, eu falei, meu Deus, muito texto, acho que eu não daria conta. E elas arrasaram. E isso nos traz uma mensagem, né? Na velhice, daremos frutos. Só vai dar fruto lá na velhice quem chegar até lá, né? E eu quero chegar. Quem quer chegar lá? Amém. Ué, peraí, quem quer chegar lá? Ah, sim, opa, sozinha não, gente. Quero chegar acompanhada. Com os amigos, né? Com os irmãos. E é isso. Nós vamos, então, abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 2, 3 e 4. Então, carta de Tiago, capítulo 1, versos 2, 3 e 4. E nós vamos meditar sobre o valor das provações. Diz o texto, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olhando para essas atrizes, né? Nossas irmãs atrizes, para este grupo, fiquei pensando sobre o que nós vamos falar. Porque, com certeza, cada uma delas viveram muitas experiências e algumas foram ditas aqui. E, com certeza, essas provações, esse sofrimento têm gerado pérolas. Eu li um autor, Rubem Alves, o nome dele, e ele tem um livro, e esse livro se chama Ostra Feliz Não Faz Pérolas. Vamos entender isso? Porque, olha bem, a produção de uma pérola, ela se dá a partir do sofrimento da ostra, e a gente sabe disso. Só nasce pérola no interior da ostra porque ela sofreu. O que aconteceu? As pérolas, elas são o resultado de um mecanismo de defesa da ostra, porque algum invasor entrou. A água remexeu, sabe? Imagina, no fundo do mar, e aquela pedrinha pequenininha, uma areia pequenininha, entrou e se instalou no interior daquela ostra. Ou algum parasita, alguma coisa aconteceu, e ali houve uma invasão. Uma vez que o invasor entrou dentro da ostra, ela começa a produzir o nácar, a madrepérola. E ela vai envolvendo aquele invasor. Vai envolvendo, 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 até que, após 3 anos, uma pérola é encontrada. E há vários tipos de pérolas. A pérola mais cara e mais rara é a pérola negra. Ela leva mais tempo. E eu fiquei pensando no seguinte: apenas ostras feridas produzem pérolas. Agora, isso significa dizer que uma pérola é uma ferida cicatrizada. Estão entendendo isso? Olha o processo. O sofrimento gera pérolas. Como? Dessa maneira que nós falamos aqui. Vamos pensar nas nossas vidas. Aquilo que vivemos, aquilo que estamos vivendo, ou aquilo que estamos viver. Nós podemos fazer uma escolha. Ou eu não produzo nada, porque há ostras que não produzem nada. Mas há ostras que produzem pérolas de grande valor. E eu preciso fazer uma escolha. Por que nós sofremos? Por que um crente passa privações? Né? A gente tem assim, a gente acha que, como cristãos, como crentes em Jesus, a gente não pode viver situações assim. Por que um crente toma prejuízo? Por que um crente também fica em cima de uma cama? Por que às vezes somos injustiçados? Porque somos humanos e vivemos nesse contexto. Mas olha bem, meus irmãos, O ministério do céu adverte. Sabe o que ele adverte? No mundo tereis aflições. É advertência. Vai ter aflição. Não dá para correr dela. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E ele também diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Então a gente já sabe que as aflições, que as provações, que os sofrimentos, eles são inerentes à existência. É inerente, faz parte. E aí eu preciso fazer algumas perguntas para mim, e eu quero devolvê-las para vocês. Que tipo de material eu estou produzindo na minha existência a partir dessas aflições? As fontes das provações são diversas, e eu vou listá-las rapidamente. Elas podem vir diretamente de Deus. Sim. Deus põe à prova Abraão quando ele faz o convite para aquele homem sacrificar o filho a si, o filho da promessa, Isaac. É o Senhor que propõe a provação. É o Senhor que pede o sacrifício. A provação pode vir por meio de Satanás. É verdade. Foi assim com Jó. Na reunião, né, dos céus, ele se apresenta. E não é Satanás que aponta Jó. É Deus que chama a atenção de Satanás sobre Jó. Você viu meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, que se aparta do mal? E o Senhor permite que aquele homem seja provado. É o Senhor quem permite. Nós temos também provações que nos chegam através daqueles que nós amamos, dos nossos semelhantes, às vezes da família, às vezes de um amigo. E a gente tem José. José, um filho querido, um menino de 16, 17 anos, que vai cumprir uma missão. O pai diz, vai lá, dá uma olhada nos seus irmãos, eles estão, né, pastoreando as ovelhas em um outro local, vão ver o que está acontecendo. E ele vai, todo inocente, cumprir lá o chamado daquele pai. Mas aqueles irmãos tinham muita inveja e ciúme de José. E eles tramam para aquele menino uma coisa horrível, era a morte. Mas Rubem tenta salvá-lo, né? Não, não, não vamos matar o menino, vamos colocar ele nesse poço, depois eu volto aqui, pego ele, né? Era a intenção do coração. Mas, no final das contas, venderam ele para os ismaelitas. Foi parar José no Egito. E a mentira se estabeleceu, vamos dizer para o nosso pai, que uma fera o devorou e que ele morreu. Foram os irmãos. A aprovação vem também pelos nossos semelhantes. E há aprovações que nos chegam porque nós cavucamos com as próprias mãos. E a gente tem Sansão. Sansão se afeiçoa por uma mulher que não era da família, da, ali, né, daquela tribo, não era daquela grande família. E ele se afeiçoa. E ele mesmo busca aprovação para a vida dele. Ele vai contando os seus segredos. Vai contando aquilo que era dele, que o Senhor tinha dado. E aquele homem vai ser, então, humilhado. Ele vai perder aquele lugar, né, como um juiz do seu povo. Mas o Senhor é tão misericordioso que, no final, o Senhor restitui a ele a força. E diz a palavra de Deus que, na morte dele, ele matou mais filisteus do que em vida. O propósito era vencer. Então, apesar de nós termos essas fontes diversas, inesperadas, uma coisa é certa, meus irmãos. Deus está nos vendo nessa provação. Seja ela porque ele permitiu, seja ela porque ele está te pedindo algo, seja ela porque alguém está infringindo isso à sua vida, ou você desavisadamente entrou nisso. Olha bem, tudo isso pode servir para o teu crescimento e para a edificação da tua vida e da vida daqueles que te cercam. Depende apenas de uma escolha, produzir pérolas ou não. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, porque bem sabemos que todas as coisas cooperam. Todas é o que, gente? Todas. Tudo isso pode colaborar para o teu bem, porque você foi chamado para um propósito. Deus vê. Deus não te deixou sozinho nessa circunstância. Deus está pairando sobre sua vida. Ele está vendo o que você está vivendo. E para que então serve essa aprovação, pastora? Tem um objetivo. Lá no texto, provar a nossa fé. Tiago está dizendo, tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé. Nossa fé está sendo provada. E aí, a grande pergunta que nós nos fazemos, como assim? Como eu devo me alegrar quando eu estou sofrendo? É paradoxal, não é? É um paradoxo. Como eu vou ficar alegre diante de tamanha provação? Como eu posso me alegrar se estou sofrendo? Porque, geralmente, quando a gente está passando por um processo de sofrimento, quando estamos sendo provados, né, as perguntas que nos vêm são: por que isso tinha que acontecer? Logo comigo. A gente acha, então, que nós somos os únicos que estão sofrendo, como se ninguém mais sofresse. E a gente começa a se perguntar. Quem nunca fez essa pergunta? Eu já fiz. Por que comigo? Logo eu? Na minha vez? A gente faz. E aí eu fui pesquisar um pouquinho. Quando a gente, no texto, né, diz assim, tendes por grande motivo passarem por várias provações, essa palavra, várias, lá no grego, não sou especialista, mas a gente procura, né? Opa, a gente vai pesquisar. A palavra é poikilos. Poikilos ou poikilos. E nessa língua, que é uma língua muito rica, a língua grega, essa palavra, várias, poikilos, significa multicolorido. Vai vindo comigo. Ou seja, multicolorido, tem diversas cores. Sendo assim, as provações, elas são policromáticas. Tem muitas cores, muitas variantes, muitas variações. E Deus, através delas, meus irmãos, está tecendo a nossa vida como um grande tecelão. Ele está tecendo. Tem momentos que a cor é azul. Tem momentos que a cor é verde. Tem momentos que a cor é cinza. Em alguns momentos, aquele ponto da tecelagem é preto. É branco, é multicolorido, cada fase da vida tem a sua cor e todas elas têm grande valor. Porque nós não estamos vendo o quadro completo, ainda não vemos, mas Ele sabe o que quer com cada ponto e com cada cor. E agora eu te digo uma coisa, se há várias provações, é multicolorida, eu posso te dizer uma coisa também. A graça, ela também é multiforme. Ela também é colorida. Ela também é policromática. E olha que coisa linda. Quando o apóstolo Pedro está escrevendo a sua carta, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no verso 10, ele usa a mesma palavra para falar da graça. Duas vezes acontece esse uso dessa palavra no texto que nós lemos em Tiago e no texto que nós lemos em Pedro, que diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça. É a mesma palavra. A graça também é colorida, porque para cada momento da vida a graça se manifesta. Sabe quando você olha para uma situação e você diz, eu não daria conta, eu não sei como aquela pessoa está vivendo aquela situação, eu não conseguiria. Sabe por que você está vencendo? Ou por que você venceu? Porque a graça está sendo manifesta de uma forma que só você pode prová-la e por isso você está vivendo. Para cada momento da vida, a graça vai se manifestar de várias maneiras. É multifacetada, ela é multicolorida, ela é multiforme e ela é individual. Para mim é de uma forma, para você é de outra. Porque para cada situação o Senhor se manifesta, e eu creio nisso. A graça está distribuída, você está de pé, é a graça multiforme do Senhor atuando na sua vida. Por isso fique firme, tem graça vindo ao seu encontro. Aleluias. E no versículo seguinte, ele diz: porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Fale aí. Perseverança. Fé provada produz perseverança. E isto significa dizer que, por mais difícil que sejam as aflições, nós temos a oportunidade de nos alegrarmos, porque a nossa fé está sendo refinada. A nossa fé está sendo purificada. A nossa fé está produzindo paciência. A nossa fé está produzindo perseverança. Quando a gente é testado logo de início, a gente pensa: não vou dar conta. Não dou conta. E aí a gente percebe que venceu aquela batalha. Quando você vai para outra batalha, você diz: opa, eu venci na primeira, vou continuar firme, vou vencer a segunda. Perseverança. Você tem vontade de desistir, mas a graça está manifesta na sua vida e você avança, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. É assim a igreja de Cristo, é assim você, é assim a minha vida. O Senhor continua sendo Deus. Aleluias. E nós avançamos. Aqui a palavra provação, a provação da vossa fé, né, que a gente viu, que ocorre, ela está se manifestando também como graça. Provação igual a graça. Muita provação, muita graça. Que coisa bonita. E o objetivo da provação não é destruir. Coloque isso na sua cabeça. Não é destruir. Não é afligir até você perder as forças, mas é refinar, é purificar. A provação é essencial à maturidade cristã. Meninos não são maduros. As crianças não são maduras. E por mais que a gente encontre uma criança especial, você fala: nossa, que criança madura. Ela é uma criança. Ela ainda vai desenvolver muita coisa. Por isso que a fé de Abraão teve de ser provada. Por isso que a minha fé em muitos momentos precisou ser provada. Por isso a sua fé também está sendo provada. E se não foi provada ainda, ainda vai ser. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que você seja íntegro, forte, perfeito nele. Ele está provando o nosso caráter. Porque a provação deve ter, a perseverança deve ter ação completa. Eu estou perseverando. Eu estou buscando algo. Vamos supor, quero um concurso. Vou fazer um concurso. Estou estudando, perseverando, certo? Estou estudando. Estudando. Quando é que a minha perseverança em estudar vai ser completa? Quando eu fizer o concurso. Eu estou estudando, estudando, estudando. No dia da prova eu desisto. E a perseverança não foi completa. Eu desisti. E essa perseverança que deve ser, deve ter ação completa, ela tem um fim. É para ser perfeito e para ser íntegro, em nada deficiente. Quando nós resistimos à aprovação, nos tornamos perfeitos, no sentido de termos chegado até o fim, completos, no sentido de inteiros. O livro de Apocalipse o tempo inteiro vai nos apontando: aquele que chegar, que for fiel até... É até o fim. Fiel até o fim. Porque aquele que vencer, eu darei. Ao que vencer, darei. Ao que vencer, darei. É até o fim, meus irmãos. Por isso você não pode desistir. Não fique pelo caminho. A perseverança tem uma obra completa. Ela vai nos apontando Cristo. É com ele que eu vou, porque ele cumpriu a sua missão até o fim. Não adiantava apenas ter morrido. Ele precisou ressuscitar. Que coisa maravilhosa, irmãos. O nosso Deus não está morto. Ele vive, vive em nós, no meio de nós, e nos deixou uma promessa maravilhosa. perseverança até o fim, ele vai voltar. Que loucura! Mas é loucura mesmo para aqueles que perecem, mas para nós há peso de glória. Ele prometeu e ele virá. Ele prometeu algo na sua vida, ele vai cumprir, porque o nosso Deus não mente. Ele é direto. Para cada um é de uma forma. E a nossa experiência, irmãos, nessa perseverança, vai nos demonstrar que quanto mais nós avançamos, perseverando no meio das provações, aguardando as promessas, o nosso caráter vai sendo mudado. Irmãos, eu ouvi isso e tomei para a minha vida. O sofrimento, muitas vezes, age como um verdadeiro instrumento da graça de Deus para nos ensinar que nada somos sem Ele. Porque sem mim, nada podeis fazer. E nada é nada. Nós dependemos dEle. Nós somos muito eficazes quando nós nos sentimos donos da situação, cheios da razão. A gente tem a quem pedir, a quem procurar, sabe? E a gente vai deixando o Senhor descansar. Isso depende de mim, eu vou resolver. Mas quando não há saída nenhuma, o que que a gente faz? Corre para os pés do Senhor. Mas a gente vai inverter isso. A gente não vai esperar os nossos recursos se esgotarem. Logo de início, a gente vai se posicionar e dizer: Senhor, eu tenho até certos recursos, mas eu te peço, Senhor, entra nesse negócio comigo. Me ajuda a vencer isso. Eu não dou conta. Essa prova está grande demais. E o Senhor está dizendo para você: eu vou entrar no negócio. Vai ser no meu tempo, mas eu estou transformando a sua vida. Porque eu não quero contar com crentes meia boca. Eu quero contar com crentes cheios do Espírito Santo, crentes que sabem para onde estão indo, crentes que sabem quem eu sou e Ele é Deus, e você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluias. A aprovação tem o objetivo de polir o nosso caráter. Tem jeito não, irmãos. O molde não é o meu, o molde é o do Senhor. A gente não deve se conformar. O que é conformar com o presente século? É tomar a forma. A nossa forma tem um nome. É Jesus Cristo. Ah, pastora, mas isso é tão difícil. Difícil? Mas o molde é o dele. Sabe, irmãos? Eu vou falar uma coisa para vocês. É melhor subir quadrado do que descer redondo. É melhor subir quadrado do que descer redondo. Se o molde do Senhor Jesus está te pedindo algo, vai entrando nele. Ai, gente, é difícil. Não é assim? Mas eu não caibo aqui, Senhor, não está dando. Vai entrando. Deixa ele te colocar na forma dele. Porque o dia que, sabe, você entender isso, quando as pessoas te olharem, elas não vão ver você, elas vão dizer: tem algo diferente. E você vai dizer: é Jesus. É Jesus. Como é que você está vencendo essa aprovação? É Jesus que está me dando graça. E Ele me dá condições de sorrir. Ele me dá condições de me alegrar. Porque eu sei que o meu caráter está sendo transformado. Porque eu não quero ser uma crente qualquer. Eu quero ser uma crente que marque esta geração. Aquela crente que entra no trabalho e as pessoas sabem: ali tem uma crente. Eu não estou falando de um crente chato, não. Não é um crente chato, não. Mas é um crente que conhece o poder de Deus. Que você pode virar para ele e falar assim: eu estou precisando falar com alguém. Ele sabe que pode contar com você, que você não vai sair por aí batendo com a língua nos dentes. Ele sabe que você vai fazer uma oração, porque o Senhor ouve oração de corações sinceros, o Senhor ouve orações. É isso, o caráter moldado. Ah, não é aquele que crente que fala uma coisa e faz outra. É um crente que fala sobre a palavra e busca viver. E quando ele não consegue, ele pede desculpa, ele pede perdão. Ele disse: me perdoa, deu ruim aqui. É porque sabe como é que é? A humanidade sobe, né? Mas a gente desce ela com o Espírito Santo. Porque nós queremos entrar na forma do nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu vou terminar aqui. O que as provações e o sofrimento têm produzido em você. Eu quero chamar a sua atenção para que você faça uma escolha. A aprovação não vai me tornar mais raivosa. A aprovação e o sofrimento não vão me tornar mais resistente. A aprovação e os sofrimentos não vão me tornar mais amargurados. Não. Hoje eu decido que os meus sofrimentos e as provações pelas quais eu tenho passado vão produzir na minha vida pérolas de valor. Todos vão desejar ter uma vida igual à sua, porque você produz pérolas de valor.